A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes. Apresentação, André Amaro.
Olá, amigos da Rádio Câmara, estamos começando mais um Trilha das Artes. Hoje eu estou na companhia de Luiz Reis, poeta, desenhista, professor de filosofia e um dos fundadores da editora Nautilus, responsável pela publicação da revista Bacanal, que chega ao seu terceiro volume com a participação de 41 artistas brasileiros. Na trilha, vamos ouvir suas sugestões musicais, começando pela composição do Zimbo Trio, Poliedro. Aliás, nome sugestivo para falar desse artista múltiplo. Luiz, a sua atividade artística se desenvolveu junto com a sua formação acadêmica. Como é que foi misturar desenho e literatura com filosofia?
É, eu acho que sempre foi uma coisa meio natural. Na verdade, começa pelas leituras, né, que a gente faz, inclusive, fora da academia, onde literatura, filosofia, arte, né, sempre foi essa praia aí que eu concentrei meus interesses. E, na verdade, é uma coisa que acontece meio naturalmente, não foi muito planejado, né, mas com certeza tem essa interação, onde alguns elementos filosóficos aparecem na arte e vice-versa também, né, quando eu penso a filosofia, eu acabo também usando algumas ideias da arte para tentar pensar.
No que exatamente uma coisa influencia na outra?
A filosofia, ela está ali centrada nessa perspectiva do ser mesmo, de buscar alguma coisa que possa esclarecer, dar ânimo, ímpeto para as nossas trajetórias, né, enquanto indivíduos, enquanto sujeitos. E, no final das contas, a arte me parece que é uma atividade que acaba iluminando esse caminho do ser aí também, né? E aí essas duas perspectivas, a filosofia e a arte, se encontram justamente nessa perspectiva de tentar trazer o novo, trazer algo que possa levar à reflexão, trazer algo que talvez nos arrepie, nos faça chorar, né? Faz o coração bater mais forte. E aí por isso que elas confluem realmente, eu acho.
Há uma frase de Galileu na peça em que Brecht retrata o pensamento desse cientista italiano que diz assim: "A função da ciência é aliviar a canseira da existência humana." Eu costumo dizer que a arte e não a ciência tem essa função. Você concorda com isso?
De certa maneira eu concordo, mas é difícil definir a arte no final das contas. Mas a arte, eu acho que ela, quando o Galileu fala nessa questão da canseira humana, dessa ideia de que muitas vezes o cotidiano acaba nos influenciando de uma maneira tão pesada que a existência acaba aparecendo como um fardo muitas vezes, ou a própria possibilidade de existir acaba sendo questionada. E a arte, eu acho que ela, não no sentido de aliviar, mas no sentido de iluminar, no sentido de trazer, até mesmo numa perspectiva do Heidegger mesmo, aquela ideia da clareira, aquela ideia justamente de que a arte faz um contato entre a terra e o homem e, de alguma maneira, caminha nessa ideia de um sentido para o ser, né? Um sentido que é aberto, que não é fechado, que não é ligado a uma perspectiva essencial, mas que ao mesmo tempo também é uma possibilidade e que está aberta para todos.
Da filosofia você migrou para a literatura, onde você desenvolveu uma pesquisa sobre Samuel Ravé, que além de contista, ensaísta, escritor, também foi engenheiro e integrou a equipe do Oscar Niemeyer. Por que esse nome te chamou a atenção?
Pois é, eu sempre busquei na literatura um pouco esse outro lado do cânone, né? Porque a gente tem aqueles autores oficiais que, no final das contas, a gente acaba lendo na escola, acabam sendo citados, mas existe também uma outra literatura que muitas vezes não tem essa abrangência, né? Mas que, em termos de qualidade, em termos de novidade, em termos de inventividade, ela é tão importante quanto essa leitura oficial, digamos assim. E nesse sentido, eu sempre busquei um pouco esses autores. O Samuel, ele é justamente um cara que revolucionou o conto brasileiro. Ele tem uma narrativa muito densa, muito profunda. E ele é pouco lido, pouco explorado, né? A obra dele agora que está começando mais a circular. E isso me chamou a atenção. Além disso, o fato dele ter passado por Brasília, né? Isso foi um link, com certeza, porque eu sempre pensei que o que eu estou fazendo em termos de arte, em termos de produção, espelha de alguma maneira a cidade, né, onde a gente está. E a obra do Samuel passa um pouco por Brasília também, e isso acaba sendo um primeiro chamariz. Aí depois, né, a gente mergulha na obra e vai buscar justamente caminhos para tentar dialogar com ela e trazer uma leitura interessante, né?
Você pode citar algumas características da obra dele, até mesmo para suscitar o interesse dos
Nossos
ouvintes.
O Samuel, ele tem uma narrativa muito intimista, no final das contas, né? Onde a maioria dos contos, elas estão quase ali numa perspectiva psicológica, aquela ideia do fluxo de consciência, mas ao mesmo tempo existe todo uma preocupação com a forma dentro dos contos dele, né? Eu acho que tem a ver um pouco com esse lado engenheiro dele, né? O Samuel, ele foi responsável por alguns dos cálculos dos edifícios aqui de Brasília, da Catedral, por exemplo.
E do Congresso Nacional.
Então, ele era um cara que tinha esse lado, digamos assim, mais racional, cartesiano. E esse encontro, né, dessa ideia de uma narrativa psicológica, onde ele vai nas profundezas do ser humano, com esse lado mais cartesiano, aparece aí como uma narrativa original, que a gente, difícil de rastrear ancestrais e mesmo seguidores na literatura brasileira em relação à obra do Samuel.
Na sequência da nossa trilha, qual é a sua sugestão, Luiz?
Eu escolhi alguns sons que têm a ver um pouco com esse lado instrumental, que eu sempre gostei muito, né? Então eu escolhi o John Coltrane, né? Que é um saxofonista, que faz um pouco isso que eu falei, né? De arrepiar, de levar a gente pro âmago do ser. O John Coltrane era um cara que tinha uma religiosidade muito grande e a música dele aparece isso.
Então vamos de John Coltrane tocando A Love Supreme. Enquanto isso, você nos fala então um pouco da sua produção literária. Quais são os temas que te movem?
Pois é, um dos temas é justamente esse da cidade. Eu acho que por estar em Brasília, ter nascido aqui, né, passado a minha vida toda, né, eu dei algumas viajadas aí, mas sempre morando em Brasília, a cidade aparece e essa tentativa de fazer com que Brasília, de alguma maneira, seja capaz de se dizer através da arte, né? Eu acho que isso é fundamental na constituição de uma cidade, no final das contas, né? Onde os artistas são aqueles que estão interpretando essa cidade e mostrando um pouco essa cidade para além, né, da visão do jornal, para além da visão do cotidiano e abrindo espaços para a poesia, para o maravilhoso, para o mágico dentro da cidade. Então esse tema com certeza. Eu gosto muito de Brasília no sentido de andar a pé em Brasília, de sentir a grama, às vezes a terra vermelha que aparece justamente no meio da grama. Eu acho que Brasília tem a ver, às vezes, com essa possibilidade de você fazer uma coisa diferente, né? Então quando você está andando, às vezes você cria uma outra perspectiva que foge um pouco daquela ideia, né? Todo mundo no carro, no ônibus, no metrô. Então eu acho que essa possibilidade justamente de encontrar formas diferentes de habitar uma cidade que já tem um estigma, que já tem, às vezes, até uma visão negativa sobre ela. E acho que a arte entra por aí, né? Às vezes os pássaros, as árvores, detalhes que, às vezes, a gente está imerso numa beleza profunda e a gente não é capaz de ter tempo, às vezes, para contemplar, para dizer essa beleza, né? Então, acho que a poesia de Brasília entra, às vezes, por aí.
Quanto tempo você mora aqui?
Eu moro aqui há 42 anos, desde que nasci.
E de lá para cá, você nota que tipo de diferença? Ou seja, Brasília melhorou ou não?
Difícil responder isso, né? Mas mudou. Eu acho que uma das coisas que mudou nessa perspectiva cultural é que Brasília, quando eu era mais adolescente, a gente sentia muita falta do que fazer em Brasília, né? E ficava meio que num limbo, onde muitas vezes cada chance que aparecia, a gente ia lá atrás, né? Cada espetáculo no teatro, nos poucos espaços que existiam. E agora a gente vê que Brasília está querendo formar uma cena talvez um pouco mais densa. Eu acho que na literatura a gente tem um caminho aí que é onde várias pessoas estão publicando por conta própria. A gente vê o surgimento de coletivos, arte indo para a rua, interações entre literatura, quadrinhos, artes visuais. Então, nesse sentido, eu acho que a gente está vivendo um momento de efervescência, né? Essa ideia mesmo de ocupar a cidade artisticamente, que antes a gente conseguia fazer isso, mas de maneiras muito esparsas, muito heróicas. Agora a gente consegue fazer isso de uma maneira mais forte, eu acho, até pela tecnologia que possibilita, que barateia, né, a gente produzir. Então acho que a gente está vivendo um momento interessante nesse sentido.
Para finalizar esse bloco, então, vamos ouvir mais uma sugestão de Luiz Reis. Ficamos com Curtis Mayfield e seu sucesso de 1970, Movin' Up.
Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. So hush now, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dream is your only scheme, so keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, no mistakes for safe, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little of faith, if you put your mind to it, you can surely do it.
Você está ouvindo Trilha das Artes. Hoje eu converso com Luiz Reis, poeta, desenhista e criador da revista Bacanal. No próximo bloco, ele nos fala dessa iniciativa independente que reúne a cada ano dezenas de artistas de Brasília, entre escritores e desenhistas. Fique na trilha, eu volto já.